Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
Momento de falar do mercado aqui no Jornal Eldorado, sempre às quintas. Oi, Renata, bom dia.
Bom dia, Heisen. Bom dia também, ouvintes.
Bom, está de olho aqui para a gente em comentários que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez sobre juros e falou também sobre a autonomia do Banco Central em outras áreas, né? Na área financeira, por exemplo, né, Renata?
É isso aí, a gente fica de olho nessa agenda, nessa afirmação e também na agenda do dia que tem justamente prevista uma coletiva de imprensa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, é uma entrevista que já estava programada por ocasião da divulgação do relatório trimestral de inflação do BC, um documento muito importante no qual o Banco Central mapeia ali as informações sobre preços, sobre PIB também, e acontece que hoje ela vai vir depois de uma fala do ministro Haddad ontem. Ele estava na Fiesp, ali num evento, Fórum Econômico Brasil-França, e fez uma provocação para o Banco Central. Vamos ouvir.
A taxa de juros começou a cair em agosto do ano passado, vem caindo e tem espaço para cair. Espero que o Banco Central não se assuste com o número de empregos que foi gerado no mês passado. Não há razão para apreensão. Uma economia pode crescer com baixa inflação. Eu sei que muitos economistas discordam disso, mas nós temos condição de crescer com inflação baixa. Já provamos que isso é possível. No período 2003-2010, crescemos mais do que a média mundial, uma vez e meia do que a média mundial cresceu, com inflação dentro da meta praticamente todos os anos dos 8 anos de mandato do presidente Lula. Temos condição de repetir isso.
Pois é.
Pois não, Renata.
Está falando, então, de um nó aí que está na comunicação do Banco Central no seguinte sentido, né? Uma preocupação do Banco Central, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte. Semana passada, o Banco Central baixou a taxa de juros, a taxa Selic, e mudou a sua comunicação em relação aos próximos passos para o ciclo de redução dos juros no país. O Banco Central vinha sinalizando que ia cortar a taxa em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões, no plural. Na comunicação na semana passada, retirou essa indicação, né? Ele disse que não quer ficar tão amarrado a uma comunicação, a uma sinalização futura, caso incertezas que aumentaram venham a se confirmar, né? Quais são essas incertezas? Citou no país e no exterior. Um ponto de atenção é justamente o emprego mais forte, que foi o que mencionou o ministro Haddad, e o efeito disso na atividade e, por tabela, na inflação. O que aconteceu ontem? Logo cedo, a gente tinha ali também programado a divulgação do saldo de empregos criados com carteira assinada no país. Pela manhã, o ministro da Fazenda já adiantou para a rádio Itatiaia que deveria ser uma criação forte. E isso se confirmou. Fevereiro registrou um aumento de emprego, na sequência de um janeiro também forte. E aí, isso vem justamente ao encontro desse cenário de salários mais altos, renda mais alta e talvez uma pressão na inflação, que é um ponto de atenção. A inflação vem baixando, né, vem desacelerando o ritmo de alta, e o Banco Central tem que fazer ali um ajuste fino, calibrar esse processo de redução dos juros. Então, ontem o ministro da Fazenda disse o seguinte, né, foi o que a gente ouviu: esperamos que o Banco Central não se assuste. Por que essa provocação? Porque se se assustar, claro, deve eventualmente reduzir o ritmo de corte da Selic, que é o contrário do interesse do governo, que é justamente baixar os juros para acelerar o nosso crescimento.
Uhum. E uma agenda cheia hoje, né, Renata, nessa quinta véspera de feriado, além dessa coletiva que você citou, tem PIB, tem desemprego, enfim, tem muita coisa para hoje.
Isso, tem desemprego, depois do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, que é essa geração de emprego formal que eu citei, hoje sai o desemprego medido pelo IBGE. Para esse número, a expectativa do mercado é de um aumento leve na taxa de desemprego, que tem a ver com a sazonalidade, aquelas contratações que a gente vê no fim do ano, acabam se revertendo, né, no começo do ano com algumas dispensas, né, o pessoal sendo dispensado já trabalhou. Então é um aumento, mas ele não deve ser tão preocupante, porque o pessoal vê ainda o emprego em alguma medida aquecido, o pessoal que eu digo são os analistas, os economistas, o emprego aquecido e principalmente o salário um pouco mais elevado, né? Então volta a preocupação, como é que isso vai bater na atividade e na inflação e como é que o Banco Central vai reagir a isso, né? Então, por isso, a atenção na coletiva de imprensa de Campos Neto, e só para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, antes da coletiva sempre sai o documento, o relatório trimestral de inflação. E o que que esse documento trouxe já agora pela manhã? Informação quentinha aqui para o nosso ouvinte. O Banco Central revisou a projeção dele de PIB para esse ano. Então, está trabalhando com uma expectativa de crescimento de 1,9%. É maior do que antes, que era 1,7%. É uma boa notícia? É uma boa notícia, cresce mais. E isso está em linha, né, com os dados melhores que a gente viu sendo apresentados no começo do ano. Varejo melhor, né, o comércio, o varejista, também os serviços, um volume prestado, as famílias maior. Mas o que que esse documento do Banco Central mostrou? Essa revisão do PIB, olha só, ela pode ser pelo consumo das famílias ou ela pode ser pelo consumo do governo. O consumo das famílias, na visão do Banco Central, vai se manter. Já o consumo do governo, a expectativa do Banco Central, ela foi elevada. Então, o Banco Central está vendo o consumo do governo nesse ano crescer de 1,1% para 1,9%. Traduzindo, consumo do governo maior, provavelmente uma expansão fiscal maior, gasto maior e inflação. Então, de novo, a gente vai ter que olhar para Campos Neto hoje, no final da manhã, para ver o que, que vai dizer o Banco Central em relação a todos esses números e o efeito disso na inflação e onde é que vai terminar o processo de queda da Selic. Né? O problema, ponto de atenção, preocupação, receio, é que o Banco Central tenha que interromper esse processo de redução dos juros antes do que esperado anteriormente. E aí isso, claro, afeta crédito, afeta crescimento também. Você falou de PIB, o PIB hoje, que está na agenda, é o PIB dos Estados Unidos, um importante indicador também para calibrar as expectativas para juros nos Estados Unidos, porque é com a queda de juros por lá que a gente vai ter mais recursos, mais dinheiro circulando no mundo, mais liquidez, muito provavelmente alguns recursos aportando aqui no Brasil.
Tudo bem, tá aí Renata Pedini, que volta quinta-feira que vem aqui ao Jornal Dourado. Rê, obrigado, feliz Páscoa.
Para vocês também, boa Páscoa para os ouvintes.